Você deve ter visto que esse programa tá meio longo, né? Pera aí que eu já vou te explicar por quê.
Escuta a ciência!
Eu sou a professora Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E esse é sim o Escuta Ciência, hoje um pouco mais longo, porque nesse episódio você vai ouvir a live da qual eu tive o prazer de participar lá no canal da Mônica De Bolli. Nessa live, nós falamos sobre citocinas no contexto da Covid-19, sobre essa tempestade de citocinas que acontece na doença grave, e falamos também das sequelas de Covid-19, dentre outros assuntos que foram perguntados ali pelas pessoas que estavam acompanhando a live. A Mônica De Bolli é economista, ela é PhD em economia, e ela também dá aula na Johns Hopkins University sobre imunologia, olha só, que é o tema da nossa live. A Mônica gosta bastante de imunologia e por isso ela me convidou para a gente falar então sobre esses assuntos tão interessantes da Covid-19. Então acompanha aí a live.
Oi gente, boa tarde, segunda-feira de carnaval hoje. E o bloco que está passando no canal é Pierrot e Citocina. Eu e a Letícia aqui, porque hoje vocês vão ouvir falar muito de citocinas, queiram vocês ou não, mas se vocês estão aqui é porque vocês querem. A Letícia Sarturi é professora universitária, ela trabalha com imunologia, ela é imunologista, ela é divulgadora científica, ela tem um podcast no qual ela é roteirista, mas ela também faz o podcast Escuta a Ciência, então recomendo aí a todos que escutem a ciência. E, enfim, como eu já disse, ela é da União Pro Vacina e tem, enfim, é uma pessoa apaixonada por imunologia, não tem nada melhor do que trazer alguém apaixonado por imunologia no canal. Vocês aqui muito já conhecem a Letícia, porque a Letícia volta e meia está no chat interagindo com vocês. Então hoje ela está aqui ao vivo para falar com vocês. Letícia, muito bem-vinda.
Oi, gente. Obrigada, Mônica, pelo convite de estar aqui com você. Encontrei aí na Mônica uma afinidade em comum, que é imuno. Mas eu também gosto de economia, viu, Mônica? Não é só de imuno, não. Eu gosto de outros temas que não são da minha área. Apesar de eu ter feito um mestrado em imunologia, quando eu entrei na USP, no departamento de imuno, eu era louca da imuno, assim, de amar imuno de um jeito que eu falei, não, eu preciso saber tudo de imuno. Então, eu estudava muito imuno naquela época, não que eu não continue estudando, né, porque a gente estuda sempre, mas desde essa época, foi 2010, já tem um tempinho, e desde essa época eu não conseguia, fui picada por esse bichinho da imuno e a gente gosta de imuno e eu acho fantástico o sistema imune, assim, tem... Eu não acredito que tenha, assim, uma área que a gente consiga fazer tantas analogias legais, nossa, fazer tantas comparações legais e usar tanta imaginação como na imunologia. Então, para mim, é muito bom estar aqui para falar de imuno, ainda mais com você, aí que tem arrasado na imuno, viu?
Eu tô mergulhada na imuno direto, que eu tô fazendo aqui, além de uma porção de cursos, um monte de estudos próprios, porque é uma área realmente apaixonante, assim, é uma área apaixonante da medicina, não que tenha alguma área que não seja apaixonante, mas essa é apaixonante mesmo, assim, você entra naquilo e você não consegue sair mais. E, enfim, então, a nossa conversa aqui hoje, a gente vai falar muito sobre citocinas, gente. E a gente já, na verdade, aqui no canal discutiu as citocinas no contexto de como o sistema imune funciona. Porque as citocinas são mediadores pró-inflamatórios, muitas citocinas são mediadores pró-inflamatórios, mas são também moléculas extremamente importantes para a sinalização molecular que o sistema imune precisa ter para ele todo entrar em harmonia, em orquestração, né? E como elas são super protagonistas nessa orquestração do sistema imune, a gente, eu e Letícia, chegamos à conclusão que era uma boa falar sobre elas, até porque elas também estão envolvidas, elas não só estão envolvidas na orquestração do sistema imune, mas em muitas doenças inflamatórias crônicas ou doenças autoimunes, as citocinas têm um papel determinante, podem ter um papel determinante. E isso faz o elo de ligação com as sequelas da COVID, que é um assunto que a gente já tratou um pouco no canal, mas não tanto assim, e que é um assunto que está ficando cada vez mais importante, né, Letícia? Ganhando
Sim.
cada vez mais
importância. Sim, ainda mais nessa altura da pandemia, que a gente vem vendo aí várias pessoas apresentando sequelas. E, assim, o governo brasileiro, eles se gabam em colocar número de recuperados. Só que é bem importante a gente falar que esses recuperados, eles não são, assim, os que ficam em UTI, na sua maioria, são pessoas que apresentam algum tipo de sequela, algum tipo de incapacitação. E isso é importante ser falado, porque se fala de recuperados, mas não se fala de quem ficou, dos sequelados, vamos dizer assim, da Covid-19, né? Então, é importante a gente entender a gravidade, o contexto imunológico da doença que está levando a ter essas sequelas, para a gente entender também que ninguém passa pela Covid sem nenhum tipo de probleminha, assim, no sentido de que a pessoa pode ter, às vezes, algum sintoma, leve que seja, mas ninguém passa pela Covid assim, tranquilo como se fala, passa pela Covid assim, sem ter nenhum tipo de sequela, curou e já passou, não é uma gripezinha como se fala, né? Então é importante entender todo esse contexto inflamatório, imunológico da doença, para a gente entender por que que está aparecendo gente com sequelas, né? É difícil essas pessoas que ficam internadas aí, algum tipo de sequela sempre apresenta, às vezes até da própria internação, porque internação em UTI já é um problema, né?
E o que a gente está vendo mais e mais, né, pelo menos assim, tem diversos artigos científicos agora sendo publicados tratando de long COVID, né? Então,
long
COVID. COVID mais ou menos, que a pessoa fica...
Quase uma COVID crônica, vamos dizer assim, entre aspas, crônica. Exato. Entre aspas.
Exatamente, perfeito. COVID crônica, em que as pessoas ficam... Elas não estão mais com vírus, elas já debelaram o vírus e tal, mas elas permanecem com um quadro de alguma coisa. E em alguns casos, esses quadros são relativamente leves, como falou Letícia, em outros são mais graves. Sim. E às vezes podem ser até pessoas que sequer tiveram uma internação. Às vezes podem ser pessoas que tiveram um caso moderado de COVID, mas não chegaram a ser hospitalizadas, internadas, nada. E a gente estava conversando aqui antes, né, Letícia, e a gente levantando um ponto que a gente já destacou, você e eu, todos nós que temos observado toda essa doença, a COVID, embora ela tenha essa associação respiratória e as pessoas pensem logo, né, na COVID como uma doença respiratória, a COVID, na realidade, ela é uma doença que causa, sim, sintomas respiratórios e, às vezes, sintomas respiratórios graves. Mas, na essência, ela não é uma doença respiratória, ela é uma doença sistêmica.
Sistêmica. A gente já tem muitos dados mostrando isso, então não tem nenhum motivo para a gente ver pessoas ainda falando dela, minimizando a doença e falando de doença respiratória. A gente tem quadros sistêmicos, a gente tem quadros ali de inflamação sistêmica, semelhante ao que acontece, por exemplo, numa sepse, né? Então, é algo muito semelhante, envolve uma inflamação que não vai atingir só a parte respiratória, que parte ali do pulmão, o start vem do pulmão, mas a gente vai ter, então, uma inflamação que se estende por todo o organismo, que acomete diferentes órgãos, assim como acontece, por exemplo, numa sepse, de maneira similar.
Porque o vírus, gente, ele entra na corrente sanguínea, Ele entra na corrente sanguínea, ele se replica também na corrente sanguínea, se espalha pelo corpo inteiro. E se espalha de uma forma que ele pode, eventualmente, se alocar em um determinado órgão, tecido, agrupamento de órgãos e tecidos, ou ele pode ficar essencialmente no sangue, tanto que a gente tem visto várias disfunções hematológicas, né, Letícia, em consequência da Covid. Então, sequelas hematológicas por conta do que o vírus faz e da forma como ele afeta, né, da forma como ele circula no corpo inteiro, a gente percebe. Aqui tem uma pessoa, o Diogo, perguntando, mas a gripe também não é sistêmica? A gripe não é sistêmica da mesma forma que a Covid. O vírus da Covid, SARS-CoV-2, tem uma capacidade de alojamento essencialmente em qualquer órgão.
Sim. Sim, inclusive no sistema nervoso central. Já tem dados...
Cruza a barreira hematoencefálica, que é algo que muitos vírus fazem. Nesse aspecto não é diferente de muitos, mas ele cruza a barreira hematoencefálica, ele pode se alojar no seu cérebro e causar neuropatias graves.
Tem estudos mostrando que o vírus tem um certo neurotropismo, que a gente fala, quando tem até... entre aspas, uma atração por células nervosas, por neurônios, por exemplo, por outros tipos de células, mas é importante falar do fato dele ir para lá e poder provocar o mesmo problema inflamatório, a mesma hiperinflamação sistêmica, se estendendo também no sistema nervoso central, tanto que a gente tem sequelas associadas ao sistema nervoso central. Existem algumas neuroinflamações, como a Mônica falou, relacionadas ao fato do vírus também atingir o sistema nervoso central. Então, é bem problemático, não é uma doença simples, né?
Não é. E a maneira como ela se manifesta, se a gente for pensar assim um pouco, né? Como é que você contraiu, o que acontece quando você contraiu? No momento que você acontece com o corpo, quando você contrai qualquer vírus, a gente está falando de um corpo, primeira parte do seu sistema imune a responder vai ser o seu sistema inato. Então, vão ser aquelas células macrófagos nos tecidos, células dendríticas, enfim, todo um repertório já existente de células sentinela e de leucócitos que vão acabar sendo recrutados para auxiliar no combate à infecção, mas que não necessariamente vão conseguir debelar a infecção. Né? E no caso da SARS-CoV-2, a gente sabe que não é assim. Né? O vírus ele se replica com muita rapidez e numa rapidez em que o sistema inato, de fato, não dá conta. Mas tem um aspecto importante, né, Letícia, da gente mencionar, porque já que a gente vai falar de citocinas, o sistema inato ele tem a capacidade de gerar uma espécie de estado antiviral, porque tem citocinas que o sistema inato secreta, né? Que algumas células têm capacidade de gerar, como por exemplo o interferon gama, que é uma citocina que causa ou pode ajudar no início a debelar uma infecção, porque ela serve não só para recrutar outras células, mas ela serve também para identificar quais são as células que são identificadas, assim como proteger células que estão infectadas, que sintetizam proteínas próprias que permitem que o vírus tenha mais dificuldade de infectar as células. Então, o sistema inato tem essa resposta aí por meio do interferon. E uma coisa que o SARS-CoV-2 tem capacidade de fazer é inibir a produção de interferon, né?
Então, é importante falar que o interferon, por exemplo, ele ajuda muito no papel mesmo de macrófagos, por exemplo, né, de facilitar ali algum tipo de fagocitose para remover o que tiver ali no meio de partículas virais que poderiam infectar novas células, mas também tem um papel importante ali na atividade depois, mais tarde, dos citolíticos, dos linfócitos TCD8. Mas, assim, o vírus, ele consegue se replicar rapidamente. A resposta inata, ela é como se fosse uma tentativa de minimizar o espalhamento do vírus, vamos falar assim de maneira bem simples falando, né? E por isso a gente não pode contar só com essa resposta. E essa resposta imune, ela é boa normalmente nas infecções para a gente conseguir controlar. Por exemplo, eu já trabalhei com malária. No mestrado, trabalhei com malária. E eu estudava muito interferon gama. Era a minha molécula de estimação, era interferon gama, junto com outras moléculas chamadas PD-1 e PD-L1. Essas moléculas PD-1 e PD-L1, elas acabam inibindo a produção de interferon gama. Então, eu avaliava na malária, isso no final da fase aguda, que alguma coisa fazia diminuir o interferon gama. Naquela época, a gente não sabia muito sobre isso, né? Hoje já se sabe muito, graças à ciência. E a gente, então, avaliava ali como que poderia, o que, que poderia estar acontecendo para diminuir o interferon gama. O interferon gama é tão importante, só para vocês terem noção, que na malária, quando o PD-1 e PD-L1, essas moléculas que inibem o interferon gama, eles estavam fortes ali na sinalização, quando tinha muita célula expressando esses receptores, o interferon gama ficava tão baixinho que aí a gente tinha, então, uma, o que a gente chama de anergia, até mesmo dos linfócitos, que são específicos e que ficam até para fase aguda, pra, aliás, para fase crônica e que geram memória. Então, o interferon gama, ele regula bastante a atividade até mesmo de linfócitos. Por isso, é uma molécula muito importante, é uma molécula central, principalmente para tratamento, para imunidade de doenças infecciosas, como doenças virais, doenças parasitárias, como a malária, como a doença de Chagas também. Interferon gama é uma molécula central para você conseguir controlar esses agentes infecciosos. Se você reduz essa molécula, se você reduz a atividade dessa molécula, você consegue, então, permitir que o agente infeccioso, como a gente está falando do vírus, você consegue dar para o vírus um espaço para replicação e para o avanço da infecção, né? É um problema muito sério.
E o que é muito interessante é que no caso da COVID, no caso do SARS-CoV-2, os estudos que saíram, né, vários deles de pessoas independentes, então não necessariamente cientistas que estavam trabalhando juntos, mas vários estudos, assim, olhando especificamente, né, para essas respostas às diferentes citocinas e tal, uma das coisas que já se constata é que quando você olha para os casos severos, né, os casos hospitalizados, os pacientes hospitalizados, um marcador para se a doença vai evoluir para um caso grave ou severo é exatamente essa resposta de interferon gama reduzida, né, logo no início da infecção. Porque quem tem essa resposta reduzida vai ter, justamente pela importância dessa molécula, uma resposta imune aquém no início da infecção do que é necessário. E depois, o que é interessante na COVID, é que essa resposta imune vai estar tão bagunçada, mas tão bagunçada, que o quadro inflamatório gerado, embora ele seja suprimido de início, ele pode ser super inflamatório depois. Né,
nessa... Sim. Eu acho importante também falar do papel de moléculas como inflamassoma nesse quadro de hiperinflamação. Né? A gente, quando fala de resposta imune inata, né, essa parte do sistema imune nesse início da infecção, o controle é feito de maneira muito, vamos dizer assim, inconsequente, vamos usar essa palavra, mas não... Pensa de maneira muito jovem, muito juvenil, como dizem quando falam quando o jovem vai dando cabeçada na vida e erra tudo. É que ele vai tentando atirar para todos os lados. O sistema imune inato, ele não tem uma especificidade, a gente sabe que só com a resposta de linfócito T, né, as células T, as células B, que a gente vai conseguir ter uma especificidade melhor. Então, ali, o sistema imune inato, quando entra moléculas estranhas no organismo, ele vai ser ativado também por causa de alguns receptores que reconhecem padrões associados às moléculas. Então, nesse conjunto de receptores, a gente tem receptores do tipo TOL, a gente tem os receptores do tipo NOD, receptores intracelulares, Então, o que já foi visto, até inclusive por um grupo de pesquisadores brasileiros, a gente teve, então, o envolvimento do inflamassoma. O que, que é o inflamassoma? Ele parte desse reconhecimento de moléculas do vírus. Você reconhece moléculas e você ativa uma estrutura proteica que vai fazer com que a gente tenha, então, a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Então, para iniciar essa tempestade de citocinas que pode acontecer, então, na COVID-19, a gente tem um papel importante do sistema imune inato, como a Mônica ia falando, né, que a gente no início tem esse papel do sistema imune inato, mas a gente tem um porquê esse papel também. Porque a gente vai tendo ali moléculas sendo reconhecidas do vírus e você tentando ativar alguma coisa para chamar a atenção do sistema imune para aquele local onde está entrando o vírus, por exemplo. E o
inflamação.
Olha aí, ó, a Mônica sempre com os desenhos, bem didática.
Isso aqui são minhas notas de aula. Tá vendo esse redemoinho aqui no meio de um... Isso aqui é um macrófago. Estão vendo aqui, ó, no meio, isso aqui é um inflamassoma. Isso aqui.
Isso. É, então aí a gente vai ter ativação, por exemplo, de inflamassoma, que vai ali colocar, fazer liberação, promover expressão de citocinas e liberação de citocinas importantes para promover a inflamação mesmo, mas uma inflamação muito boa.
É, e forte.
Muito forte, né?
Que é o que inflamassoma, na realidade, aqui, nesse desenho que está aqui, do macrófago, opa, detesto o streamer que a gente não consegue. Está aqui, inflamassoma que parece um catavento. Aí, como a Letícia estava dizendo, você vai ter esses padrões aqui de moleculares que vão se acoplar aqui ao TOL, ao TOL-like receptor na célula. Vai ter um mecanismo de sinalização molecular aqui dentro, vai pôr o inflamassoma para funcionar. No final, tem uma porção de coisas acontecendo aqui, mas o que essa célula vai fazer é produzir interleucina 1 beta.
Isso.
E a interleucina 1 beta é uma citocina super inflamatória.
Super. Até se a gente pudesse, por exemplo, dosar em pacientes no início da infecção, esse tipo de citocina, a gente já poderia predizer se esse paciente está evoluindo para uma forma grave da doença, para uma forma de tempestade de citocinas, né? Para uma hiperinflamação. Porque, vamos dizer assim, essas citocinas de inflamassoma, elas podem ser o mecanismo que inicia mesmo a tempestade de citocinas. É isso que a gente tem visto aí em algumas pesquisas que têm sido divulgadas. É claro que tudo necessita de mais estudos para a gente chegar a uma conclusão a respeito disso, né? A gente está aí há pouco mais de um ano de pandemia e a gente já tem muita informação, e isso é muito bom. É muito cientista trabalhando dia e noite aí para trazer muita informação e para a gente conhecer bem a doença, né?
Olha que interessante, porque eu estava lendo sobre isso hoje. A Zima está comentando com a gente isso aqui, ó. Uma amiga teve Covid com sintomas leves, mas 2 semanas depois ela teve herpes zóster seríssimo. Meses depois, ainda sente dor no braço. Isso pode ser causado pela Covid?
Nossa! Olha, é interessante, viu? Porque a herpes zóster está associada a um estresse, né? Geralmente, sim, qualquer tipo de estresse para o organismo, não estamos falando só de estresse psicológico, mas qualquer tipo de estresse e uma resposta inflamatória forte, ela pode ser um estresse para o organismo. É lógico que a gente não pode falar que tem associação imediata, assim, sem nenhum estudo, mas um estresse pode sim
pode
desencadear a herpes zóster, né? Porque a herpes zóster você já carrega o vírus e ele vai se manifestar em algum momento, né?
Aqui também a Andrea está perguntando se existe algum exame que pode detectar quando pode acontecer a tempestade de citocina. Isso não. Mas existem exames de sangue onde você detecta, sim, quais são as citocinas. Uma pessoa que já está com uma reação inflamatória forte, isso é detectável no exame de sangue. Você consegue, sim, saber quais são as citocinas Fora uma coisa que todo exame de sangue tem, e aqui outro dia eu estava falando que as pessoas vão começar a olhar para o exame de sangue delas de uma forma muito diferente. É, tem uma proteína chamada C-reativa, que é uma proteína que mede se tem alguma inflamação no seu organismo. E esse é um marcador importante também em exames de sangue. No caso da COVID, ela aparece marcadamente alta, né? Marcadamente elevada. Ela não é uma citocina, ela é um marcador de uma proteína em particular que ativa um sistema complementar aí de resposta inflamatória. Mas ela está,
ela sempre eleva em qualquer inflamação aguda, você tem elevação dessa proteína. Muitas vezes na análise clínica chamam de PCR, mas não confundam com o PCR...
Exame.
Com exame.
Olha outra interessante aqui, ó. Minha mãe pegou COVID-19 em dezembro e agora ela teve trombose. Será que é do COVID? De novo, a gente não pode dizer com certeza. Agora, o que a gente sabe é que o SARS-CoV-2 é um vírus que está associado a microtrombos. Né? Ele
Sim.
Coloca microtrombos no sangue.
Então, sim, existe inflamação na parede dos vasos sanguíneos, né? Que vai fazer com que possa se formar esses microtrombos. E isso pode sim estar associado à trombose, mas a gente não pode falar assim sem fazer uma análise, né? A gente não tem um contexto para dizer isso. Mas existem casos, sim, de trombose, de embolia pulmonar associada à COVID. Então, tem vários casos vasculares, de problemas vasculares associados à COVID.
E tem, né, assim, quando a gente vai olhar as respostas como é que ela é no estágio inicial, como é que ela fica quando a doença evolui para um estado grave. É interessante, assim, tem muita pesquisa, evidentemente, sendo feita, né, Letícia, nessa área, porque a gente não sabe exatamente, tem muita coisa sobre a doença que a gente não sabe. Né? E muita coisa que a gente não sabe sobre como o vírus interage com o nosso corpo e com o nosso sistema imune em particular. Mas tem umas observações já interessantes. Então, por exemplo, tem de um lado, para quem vai desenvolver doença grave, algumas citocinas que se tornam prevalentes, então tem a interleucina 6, o TNF-alfa, a interleucina 12, enfim, outras interleucinas, que são todas elas citocinas e todas Sim. elas mediadores pró-inflamatórios. Mas uma coisa interessante que também é observada é que, em casos graves, parece haver uma redução dos linfócitos. Você tem uma redução...
Uma linfopenia.
Uma linfopenia. É, principalmente dos linfócitos T. O que significa que você está tendo uma reação hiperinflamatória de um lado, mas é uma reação hiperinflamatória que não consegue mais ativar. Essas citocinas, elas ativam os linfócitos T, mas é uma reação inflamatória que não mais ativa os linfócitos T. Então, é uma situação realmente de bagunça.
É desordenada. A gente tem, por exemplo, essas citocinas que a Mônica citou, muitas delas, só para vocês terem noção, assim... no dia a dia, como a gente enxerga essas citocinas, muitas delas são responsáveis por fazer com que você tenha febre, né? O TNF-alfa é forte nisso, IL-6 também é forte na indução de febre. Então, são citocinas muito fortes, né, na indução de febre, elas são boas para a imunidade. A gente não está falando que elas são vilãs, isso é importante deixar claro. Acontece que quando elas aparecem dessa maneira... desordenada, em altas concentrações, elas podem passar a ser vilãs. Tanto que muitos pacientes que morrem de COVID-19, às vezes não é por causa do vírus em si, mas é por causa dessa hiperinflamação provocada pelo vírus, pela entrada do vírus no organismo, né? E aí essas citocinas passam a ser vilãs a partir do momento que o sistema imune joga elas lá sem nenhuma responsabilidade, joga elas lá com altos níveis e deixa elas fazerem um papel que elas acabam nem fazendo, porque elas estão de maneira desordenadas, né? Produzidas de maneira desordenadas.
Mas voltando às citocinas, como o sistema imune ele fica nessa situação de desordem, em alguma medida ele pode ficar nessa situação de desordem, quando a gente pensa no que acontece com a pessoa depois que ela se recuperou da Covid, muitas vezes a gente vai ver assim, pessoas que vão reclamar de fadiga, né, que vão ter uma espécie de quadro de fadiga crônica, ou pessoas que vão aparecer com outros sintomas, pessoas que vão ter, por exemplo, realmente algum quadro inflamatório, e aí quando forem ao médico, fizerem os exames, vão constatar que alguma coisa aconteceu. Eu tenho um caso na família, por exemplo, de uma pessoa que, meses depois dela ter tido Covid, ela começou a sentir uma opção de coisas, ela começou a ter vários sintomas. E aí ela fez uma batelada de exames e tal, e constatou que a tireoide dela não funcionava mais. Ela tinha desenvolvido Graves, doença de Graves.
Nossa.
E a doença de Graves, ela é uma doença que muitas vezes está relacionada exatamente a um processo de ataque do corpo a si mesmo.
Autoimune.
Então ela desenvolveu um quadro autoimune, pessoa relativamente jovem, muito saudável, teve um quadro moderado de Covid, não teve que parar no hospital nem nada disso, mas desenvolveu uma doença autoimune depois de ter tido Covid.
E
relatos assim a gente tem visto, né, Letícia? Muitos. E documentação desses casos também.
Muitos. Eu conheci uma moça que é técnica do laboratório onde eu dou aula, e ela teve a Covid leve, ela falou que teve sintomas leves. Isso foi no começo de outubro que ela teve. E ela falou que até hoje ela sente cansaço. E ela é super jovem. Ela tem 24 ou 23 anos. E ela teve quadro leve. E aí ela falou que tem fadiga. O olfato demorou para voltar. E existem trabalhos até que associam citocinas a essa perda de olfato, como a IL-6, por exemplo. Então, a gente tem ali uma doença que, primariamente, a gente não entendia muito sobre isso, sobre o fato dela gerar essa tempestade de citocinas. Agora, a gente já entende da tempestade das citocinas, a gente já entende da gravidade da doença, e agora a gente está estudando essa questão das sequelas. Você vê relatos diversos com diferentes sequelas. Tem também casos de um estudo que avaliou homens que tiveram, por exemplo, disfunção erétil por causa da Covid-19. Porque a doença comete a parte vascular, como a gente estava falando.
Sim.
E isso também pode ter algum tipo de consequência no futuro. Quando eu descobri isso, eu falei assim, agora esses homens vão querer usar máscara. Porque quando se fala aí vai ter vontade de usar máscara. Agora você não vê nenhum homem mais sem máscara, mas não é verdade, né? Infelizmente ainda tem gente que não se importa com o outro, né? E sai por aí sem máscara. Mas assim, a gente... O que é importante também a gente deixar claro, assim, só... pensando de maneira didática, já eu sendo professora, eu vestindo a minha armadura de professora, já, que as citocinas, elas, como a Mônica falou no início, elas fazem parte de uma espécie de comunicação entre as células do sistema imune, mas que a simples entrada de um agente infeccioso já pode fazer com que essas células da imunidade inata reconheçam partes desse agente infeccioso e já comece a produzir citocinas. Então, desde o início, desde a entrada de um patógeno no organismo, a gente já pode ter produção de citocinas. O que acontece na Covid-19 é que isso pode evoluir para uma tempestade de citocinas, que é o que a gente observa nos casos graves da doença, né? As pessoas que estão ali em UTI, que tiveram um caso grave, geralmente elas evoluem para essa tempestade de citocinas e a gente observa, então, quadros sistêmicos de inflamação, a gente observa quadros de problemas embólicos, né, tromboembólicos, a gente observa quadros neurológicos, como a gente falou, e além dessas, do fato das doenças da COVID grave poder também gerar algum tipo de sequela no futuro.
Persistente.
E
aqui uma coisa importante para a gente destacar é que exatamente por causa desses processos hiperinflamatórios e das citocinas em desarranjo e tudo mais, que no ambiente da pessoa internada, né, com um caso grave, a gente tem visto a grande utilidade de esteroides, né, e de medicamentos como dexametasona, por exemplo, que é um esteroide, um corticoide muito forte, mas cujo objetivo é, todos esses medicamentos são medicamentos de natureza anti-inflamatória. Então, eles têm ajudado esses pacientes nesse estágio da doença exatamente por isso, porque nesse estágio da doença a pessoa está com um quadro inflamatório. O que é preocupante é o que acontece depois, porque se a pessoa continuar com um quadro inflamatório, claro, saiu do hospital, não é mais tão agudo, nem grave e tudo mais, mas a pessoa continua com um quadro inflamatório crônico, seja ele qual for, e a gente sabe que o uso continuado de corticoides é muito complicado, né? Causa sequelas diversas. E aí é interessante pensar o seguinte: todas essas citocinas que a gente mencionou aqui, tem muitas que a gente não mencionou, que tem, que também estão envolvidas nesses quadros inflamatórios. Hoje em dia, existem medicamentos de alta especificidade para bloquear a ação dessas citocinas. Então, por exemplo, existem medicamentos que bloqueiam a ação do TNF-alfa, da interleucina 6, da interleucina 1-beta e por aí vai. O problema é que todos esses medicamentos, agora pensando aqui no SUS, né, Letícia? Todos esses medicamentos são caros. Esses são remédios que a gente chama de biológicos. Em geral, são anticorpos monoclonais. De um modo geral, às vezes são proteínas de fusão, mas de todo modo, são agentes biológicos e que são caríssimos.
São caros e também é uma produção em alta escala que não é muito viável, né, para uma pandemia, por exemplo, né? A gente não tem uma condição de produzir, por exemplo, quando o Trump fez tratamento com anticorpo monoclonal e falou que todo mundo ia ter esse tratamento, eu fiquei pensando, gente, não tem como, assim, uma demanda que a gente tem na pandemia inviável de você produzir esse tipo de medicação. São medicações muito promissoras para casos específicos, né, assim, para tratar algumas doenças que não tem outro tipo de terapia. Eu sei que a COVID-19 a gente não tem outro tipo de terapia, mas é inviável numa pandemia a gente conseguir usar e produzir isso por causa do preço, por causa da demanda, também é inviável. E esse tipo de bloqueio que a gente faz, por exemplo, por anticorpo monoclonal, a gente consegue impedir bem aquela citocina de provocar esse estrago que a gente está falando. Existe também a possibilidade da gente interferir em fatores de transcrição, que são aquelas moléculas que vão iniciar a síntese da citocina, que a citocina é uma proteína que vai ser produzida ali na célula do sistema imune. Então, se a gente conseguir entrar ali, bloquear o fator de transcrição, a gente também tem sucesso. Tem fatores de transcrição que também são frutos de, são alvos, né, de anticorpos monoclonais, por exemplo.
Ou até, aí no caso já são medicamentos de moléculas, né, small molecules, então já são medicamentos que são os inibidores de receptores diversos. Então a gente tem nas nossas células, nas células do nosso sistema imune, a gente tem um receptor que se chama JAK, JAK. E esse receptor, ele se casa, por assim dizer, com muitas citocinas, provocando esse processo de sinalização intracelular que vai acabar por fabricar mais citocinas. Então, quando você inibe, quando você tem um medicamento, por exemplo, que inibe ou consegue substituir a citocina no acoplamento daquele receptor, Então, em vez de ser a citocina que vai entrar ali, vai ser uma outra molécula que não vai permitir que a citocina tenha acesso àquele receptor. Esse tipo de medicamento inibe também essa resposta, enfim, excesso, né? São todos esses medicamentos são usados em doenças inflamatórias crônicas e autoimunes, né, Letícia?
Porque, assim, a gente poderia bloquear, né, como você falou, bloquear o receptor, porque, assim, toda citocina só age pela ligação no seu receptor. A gente vai produzir citocina, tá, mas tá ali cheio de citocina, mas o que acontece? A ação da citocina é por meio do receptor. Então, você pode também tentar, vamos dizer assim, tampar o receptor, e aí a citocina não consegue interagir com o receptor. Se não tem interação, você não tem nenhuma função da molécula no organismo. Então, tem medicações que podem ser usadas nesse sentido para doença autoimune, tem. O estudo de anticorpos monoclonais tem vindo a partir de doenças autoimunes, mas também de HIV, por exemplo. As moléculas que eu falei que eu trabalhei no meu mestrado, PD-1 e PD-L1, naquela época já se especulava de utilizar o bloqueio dessas moléculas para impedir que ocorra, por exemplo, uma reativação de infecções crônicas, por exemplo, o HIV, do paciente ter não uma reativação, mas do vírus se replicar novamente no paciente, né? Para deixar o vírus mais quietinho, você tem o sistema imune. Os linfócitos TCD8 controlam muito bem isso. E aí você, quando tem, por exemplo, essas moléculas que eu comentei, PD-1 e PD-L1, ativadas, interagindo, você pode fazer com que o linfócito TCD8 fique sem responder e deixe tudo acontecer ali. Então, você bloqueando aquilo, você poderia impedir. Na malária, como eu comentei com vocês, eu observava que tinha um papel dessas moléculas. E aí, os anticorpos monoclonais eu usava, só que eu só fiz experimento, não é bem in vitro, é ex vivo. Eu tirava do camundongo infectado e colocava em cultura, né? Então, a gente analisa a partir daí, a partir desse estudo de bloqueios e também de outras moléculas, como a Mônica falou, que poderiam servir ali como espécies de, não bem antagonistas, mas bloqueadoras de receptores. A gente poderia, então, usar nesse sentido. Mas a gente não tem uma situação que permita isso. É importante também deixar claro que não existe cura mais barata que prevenção, como a gente ouve aqui o presidente falar. Isso é mentira, né? Eu falo, sabe, Mônica, eu costumo falar assim que a gente fala fake news, que é um termo importado, mas assim. Às vezes dá vontade de falar o termo certo, é uma mentira.
Exatamente.
É porque, assim, eu acho que talvez surta mais efeito você falar que é uma mentira. Até hoje.
A coisa de fake news sempre foi um troço que me incomodou. Eu não gosto desse termo, porque o termo news está lá, entendeu?
Então,
uma notícia, mas apenas uma notícia com outra característica. A característica é ser fake, mas assim. Mas uma falsa notícia, para que você chama de falsa notícia algo que é simplesmente...
Mentira! Então, eu até, inclusive, uma vez, num episódio no meu podcast, eu falei assim, eu não vou usar o termo fake news, eu vou desmentir fake news só usando a palavra certa, que é mentira. E aí, falei sobre isso, né? Falei de algumas mentiras que inventaram das vacinas. Mas, assim, a gente ouve, por exemplo, falar... melhor tratar a doença do que prevenir. Como a gente vê para a Covid-19, a gente não tem nenhuma terapia eficaz. É uma doença que foge do controle do próprio sistema imune ali de conseguir tentar prevenir ali um agravamento da infecção. Da infecção não, mas o agravamento da doença em si. Aí a gente entra, por exemplo, com as vacinas. As vacinas seriam as melhores opções mesmo, com certeza. Até hoje estava dando uma entrevista falando sobre isso, sobre o custo-benefício das vacinas serem muito melhores do que a gente tentar desenvolver terapias que sejam eficazes para curar a Covid. É melhor prevenir, logicamente. As terapias que poderiam ser mais eficazes seriam essas, da gente tentar bloquear algum tipo de citocina, a ação daquela citocina, né, ou impedir a liberação, impedir o fator de transcrição de produzir a citocina. Enfim.
É, eu acho que aqui, só voltando, né, a gente tem citocinas e anticorpos, né? São coisas diferentes. É, as citocinas são moléculas, os anticorpos são proteínas, são moléculas também, mas, enfim, tamanhos bem diferentes de um e outro. E os anticorpos, uma coisa importante para o pessoal entender é que nós temos essa capacidade de a gente tem capacidade de produzir anticorpos para um monte de coisa, tá? Então, quando o pessoal perguntou aí, o tratamento do Trump. O tratamento do Trump, esse tratamento do Regeneron, ele é um tratamento monoclonal que, na realidade, é uma espécie de anticorpo de alta afinidade para neutralizar o vírus. Então, é como se ele fosse o IgG que nós produziríamos naturalmente numa infecção.
A diferença... É como se fosse um soro, né? Como se fosse a terapia de soro.
Exatamente.
Imunidade passiva e não ativa.
Exatamente. E em sendo passiva, isso é extremamente importante. Porque em sendo passiva, o que que acontece? O caso do Trump. Trump foi tratado com isso, é um tratamento extremamente caro, e quando entrar no mercado vai ser carésimo, mas... Enfim, muitas pessoas não terão acesso a ele. Mas o ponto é, a pessoa tratada, como foi o Trump, com esse tipo de tratamento monoclonal, como é um tratamento passivo, essa pessoa não desenvolve os seus próprios anticorpos, nem desenvolve as suas células de memória para a produção futura de anticorpos. Então, o Trump, por exemplo, que recebeu esse tratamento, ele não teve... a resposta posterior que aparece em muitas pessoas de detecção dos próprios anticorpos no sangue. Por quê? Porque ele não teve, provavelmente, ou talvez tenha tido mais pouco, né, dado que a doença nele ficou realmente grave. Eu já sei uma notícia, até no Washington Post aqui, com detalhes sobre aqueles dias lá que ele parou no hospital e tal, e ele praticamente teve que ser entubado, por isso que entraram com Regeneron e tudo, né? Entraram com tudo em cima dele, assim. É. Mas uma coisa que eu acho importante as pessoas saberem isso, é que esses tratamentos monoclonais, quando a pessoa já está com Covid, eles, de um lado, eles podem ajudar muito, de outro, eles são muito caros, e de outro, eles não permitem, às vezes, que você tenha a resposta imune que você teria se você simplesmente, no caso, não chegaria nisso, porque você desenvolveria doença grave. Mas o ponto é, você depois de ter passado por isso, você não tem necessariamente nenhum tipo de proteção contra a doença como normalmente se tem.
Porque não, são anticorpos que não duram. Os nossos anticorpos que são produzidos pela infecção ou pela vacina... são anticorpos que são duradouros, são continuamente produzidos, a gente tem células de memória que vão ficar guardadinhas lá para responderem e para produzirem mais anticorpos. Agora, esses anticorpos que ele tomou, no caso, foram colocados ali no organismo dele para ele responder, para ele melhorar ali, não para ele responder, mas para ele conseguir se livrar do vírus, mas não mantém, aquele anticorpo é destruído depois pelo próprio organismo, é depurado, e assim a gente não tem mais aquela imunidade, passado um período ali você já não vai ter mais nada, não tem resquício daquilo. Enquanto a nossa resposta imune, não, a gente vai ter uma duração desses anticorpos, a gente não sabe exatamente quanto tempo ainda, isso não tem como a gente falar... Eu ouço gente falar 6 meses, mas já ouvi casos de pessoas que durou 2 meses anticorpos. É muito variável isso. Por isso que não dá para a gente nem confiar, por exemplo, na infecção como imunização. Isso é um ponto importante também de ser falado. Porque a imunização, ela não... Aliás, a infecção, ela não te imuniza de fato porque você não tem um controle sobre o que está sendo produzido de anticorpos, se esses anticorpos eles vão durar muito tempo. Então, eu às vezes vejo pessoas que já tiveram infecção e que simplesmente resolvem não usar mais máscara.
Ah, porque eu tenho IgG, né? Tem aquela coisa. Tenho IgG, fiz o meu exame de sangue, apareceram os IgG, tô livre. Não tá, não.
Nossa, eu escuto isso e eu fico assim, meu Deus, olha, não sei o que faz, sabe? E aí você fala, você explica, não, mas dura 6 meses. Eu falo assim, parece que tem uma validade, veio de fábrica, 6 meses, válido a partir de 6 meses do dia que você desenvolveu a resposta imune. Você não sabe que dia que você desenvolveu os anticorpos, você não sabe, tem gente que rapidamente já começa a ter sintomas, é muito variável o período de incubação do vírus, do início da infecção até você desenvolver sintomas, é muito variável. A resposta imune de cada um é muito variável por causa também da variabilidade genética. A gente vê até diferentes respostas imunes de vacinas, das mesmas vacinas, para diferentes populações, né? Então, isso está associado, por exemplo, à variabilidade genética. Então, a resposta imune, ela não é uma receita pronta. A gente não tem como falar assim, vai ser igual em todo mundo. A vacinação, ela tende a ter um padrão porque a gente estuda, né? E a gente tenta definir um padrão quando você produz uma vacina. Só que a infecção, não. A infecção é variável. Depende da carga viral que você se infectou. Depende de uma série de fatores, né?
E o que esse livro aqui descreve maravilhosamente bem, que é o seguinte, eu li um pedaço disso aqui para o povo outro dia, que é o seguinte, a nível individual molecular, o seu sistema imune te define. Só você tem aquele sistema imune a nível molecular.
Exatamente.
Todo indivíduo a nível molecular é o seu sistema imune. Portanto, é isso que a Letícia estava dizendo. Cada sistema imune de cada pessoa é um sistema imune diferente. Sim. E vai trabalhar e vai reagir de uma maneira. Claro que a gente sabe o geral de como o sistema imune funciona. Agora, exatamente aonde o sistema imune vai funcionar perfeitamente, aonde ele vai dar aquela revirada, assim, de repente ter uma resposta ruim a uma infecção, como, por exemplo, uma desordem, né? Uma desorganização imunológica, aquilo faz parte também da estrutura molecular que você está lidando ali, de como vários marcadores, muitos deles genéticos, né? Como está dizendo a Letícia, vão influenciar nessas respostas. Então, não dá para enfatizar o suficiente esse ponto. Ter IgG não significa nada. Outro dia, a minha sogra que teve Covid, em dezembro, foi fazer lá o teste sorológico para detecção de anticorpos. Aí ela estava feliz da vida, veio me mostrar, mandou pelo WhatsApp o exame, com a contagem dos IgGs e o água, tá toda feliz. Eu falei assim, olha, você calma lá, é muito legal, muito bacana, dá para ver, seu sistema imune reagiu, você é super, acabou aí. Você não vai fazer mais nada com essa informação. Você vai continuar usando máscara, você vai continuar se protegendo, tudo igual. Você não sabe quanto tempo esses anticorpos vão durar, tão pouco se eles te protegem, sobretudo quando a gente tem essas novas variantes do vírus em circulação. Então, não é passaporte para nada.
Sim, porque até com as variantes, a gente está tendo estudos para avaliar isso, mas com as variantes a gente não sabe ao certo qual que é o nível de evasão do sistema imune de cada uma, né? Então, um anticorpo que é gerado por uma variante talvez não funcione bem com a outra, né? Então, a gente tem ali um conhecimento que está sendo avaliado ainda sobre essa evasão do sistema imune. A gente não tem que pensar em imunização pela vacina. Tanto que assim, eu ficava escutando aquelas coisas de imunidade de rebanho no começo da pandemia. Nossa, olha, eu senti a vontade de entrar às vezes dentro dos podcasts que falavam isso e falar, não, meu filho, não existe imunidade de rebanho assim, não é assim, não existe isso, pelo amor de Deus. Mas assim, a gente, é importante a gente deixar claro que e pensar se funcionasse mesmo isso, imunizar pela doença custa muito para a tua vida, né? Assim, imunizar pela doença pode te deixar com uma sequela, imunizar pela doença vai te hospitalizar, vai te dar problemas, às vezes até de emprego, porque você vai deixar de produzir também em diante, né? Até a gente falava hoje sobre isso também ali, sobre custo-benefício. Gente, a pessoa que pega a doença, ela fica hospitalizada. A pessoa que pega a doença deixa de produzir. Se aqui no Brasil tem tanta preocupação mesmo que, com a economia, como dizem que tem, mas não tem, a gente realmente não deveria pensar em imunizar pela doença. Isso aí deveria nunca passar pela cabeça de ninguém, ainda mais por economistas, né, Mônica?
Não, pelo Deus, mas aí é ignorância, né? São as pessoas que simplesmente não entendem e, não, e acham que com a pouquíssima ou nenhuma informação que tem, podem sair falando coisas por aí e não podem. Ó, a Isa aqui, só porque você falou do PD1 e do PDL1, ela apareceu com. Porque as duas moléculas que a Letícia citou, o PD1 e o PDL1, são moléculas que estão envolvidas em exaustão dos linfócitos T, principalmente do CD8, que são os citotóxicos, né? Então, para tratamento de câncer, por exemplo, tem vários já tratamentos imunoterápicos, mas um deles é exatamente para você bloquear a ação dessas moléculas,
Isso.
permitindo que essas moléculas, portanto, não desativem as células citotóxicas, para que elas possam atacar o tumor. Então, para vocês verem, de todas essas moléculas, que esse repertório enorme de moléculas que a gente citou, elas têm aplicações diversas e têm tratamentos diversos hoje, para vocês terem uma noção de como a medicina é precisa nessa área, principalmente quando você toca na questão da biologia molecular e na imunologia, como é importante você entender os mecanismos de ação do sistema imune. Porque ao bloquear essas moléculas PD1 e PDL1, você consegue, em muitos casos, como tratamento coadjuvante, fazer com que o sistema imune reaja com força contra o tumor, né? Então, isso
Isso.
é um tratamento importante.
É, porque essas moléculas, por exemplo, a gente falou do interferon gama, elas diminuem a produção de interferon gama, mas elas também acabam, por exemplo, diminuindo a proliferação de linfócitos T. Então, os linfócitos T, quando eles vão responder, a primeira coisa que eles fazem é se proliferar, para iniciar uma resposta imune de fato. Então, eles são ativados, eles vão se proliferar para a gente ter vários clones daquela célula que se ativou por determinado agente, né, por determinada molécula. E aí ele vai poder responder a partir dessa proliferação. Aí, só se você tiver, por exemplo, PD1 e PDL1 ali no meio, é o tipo de molécula que impede a proliferação. E aí você não consegue responder contra aquilo. E para tratamento de câncer é essencial mesmo. Eu lembro de ter lido, até na época, já alguns testes a respeito disso. Acabei ficando mais longe disso, mas assim, é um assunto bem legal mesmo.
É um assunto super legal. Em inglês isso é checkpoint blockade, né? Enfim, mas é isso para apresentar a vocês aqui que estão escutando a gente o mundo da biologia molecular, porque é realmente fascinante. E no mundo da biologia molecular, o sistema imune tem um papel central, né? Porque muitas
Sim.
dessas moléculas que estão aí, que servem para tantas coisas distintas, elas são fundamentais. Teve uma pergunta aqui, Letícia, que rolou do Munir, está sempre aqui com a gente no canal. O Munir perguntava assim: ah, mas então a resposta das citocinas às vezes é boa, né? E, assim, a resposta das citocinas é fundamental.
É fundamental.
Sem as citocinas,
É, assim, só para a gente.
funciona. Vai lá.
É, desculpa. Desculpa. É, só para a gente ter uma noção. Me empolguei aqui. Só para a gente ter uma noção. As citocinas, elas são quem direciona, ajuda no direcionamento da resposta imune. Então, por exemplo, quando entra um vírus como o SARS-CoV-2 no organismo, a gente vai ter que ter um direcionamento para que tipo de resposta é bom para aquele vírus, né? Então, por exemplo, No caso do vírus, você vai direcionar ali mais para uma resposta TH1, que a gente fala, que é quando os linfócitos TCD4, eles melhoram ali a resposta. Tem anticorpo IgG participando também desse tipo de resposta. Mas aí a gente tem, no TH1, tem a participação dos linfócitos TCD8, que são os citolíticos, citotóxicos, que são importantes para destruir células infectadas por vírus, né? Para gerar apoptose dessas células. Então, assim, a gente precisa das citocinas para o linfócito TCD4, que é uma célula central na resposta imune específica, para ele se direcionar, se diferenciar num tipo que seja adequado para combater aquele agente infeccioso. Então, na infecção viral, o linfócito TCD4 zero, vamos dizer assim, o que não está diferenciado em nenhum tipo, ele vai, então, pela citocina que está ali no meio, que interage com seus receptores, vai fazer com que ele se diferencie num tipo específico. E aí, se você tem, por exemplo, nesse meio, citocinas como a IL-12, essa citocina, ela vai ajudar o linfócito TCD4 a se diferenciar no TH1, que é importante, então, para a gente ter um combate a doenças virais, como a COVID. E aí, se a gente não tiver citocina, esse direcionamento à resposta imune não é bom, né? Não acontece. Experimentos bem antigamente foram feitos já vendo isso. Não basta ter só ali a presença do patógeno, a presença de uma célula que gere a apresentação do antígeno para o linfócito T. Não basta só ter isso. A gente tem que ter também a presença de citocinas que vão direcionar a resposta imune, vão, vamos dizer assim, ajudar na triagem da resposta imune para uma resposta imune mais adequada para o combate àquele tipo de agente infeccioso. Então, elas são importantes. Só que a partir do momento que elas passam a aparecer num nível elevado, numa concentração alta, passam a aparecer várias citocinas pró-inflamatórias ao mesmo tempo, isso gera uma bagunça. É. Né? Então, tem essa questão.
Inclusive, é curioso, né? Porque uma das coisas que a gente vê nessas respostas bagunçadas do sistema imune, as citocinas que começam a aparecer, tem citocinas, por exemplo, que são específicas para infecções parasíticas. Então, IL-2, por exemplo, é uma citocina específica para uma infecção parasítica. E não é uma citocina que vai aparecer numa infecção viral. No entanto, no quadro de COVID, quando a resposta inflamatória está super, hiper exacerbada e completamente fora de controle, aparece até IL-2, aparecem umas citocinas assim, nada a ver, que não apareceriam em nenhum outro tipo de infecção viral se você estivesse tendo uma resposta imune orquestrada. Se ela bagunçou, vai aparecer um monte de coisa ali que, na realidade, estão aparecendo, mas não deveriam aparecer, né?
Então, Não, e aí a gente tem também o papel de quimiocinas, que são moléculas que são importantes para atrair também outras células para o local onde está o vírus, né? Então, as células do sistema imune que estão respondendo para o vírus, elas vão lá e também produzem quimiocinas, que são moléculas que atraem, né? Elas têm receptores em células como monócitos, que neutrófilos, que podem ir para o local da infecção em resposta a essas quimiocinas. Essas quimiocinas, elas também fazem um papel importante na inflamação, porque elas geram ali todo o ambiente para acontecer uma inflamação de fato. Elas ajudam ali em todo o processo de migração de células. No pulmão, por exemplo, isso é um problema grande, porque acaba gerando um infiltrado. Infiltrado de células, aí você vê muita célula inflamatória no pulmão, aquele aspecto de vidro fosco que muita gente fala, que é observado em pacientes com COVID, está relacionado a esse infiltrado de células inflamatórias ali no pulmão. Aí, se a gente imaginar, citocinas ajudam, mas aí você tem produção de muitas citocinas, uma bagunça. No caso, pensando em pulmão, você vai ter infiltrado de células ali, e esse infiltrado de células vai provocar todo um ambiente inflamatório no pulmão. Então, a inflamação, ela provoca danos nas células, danos nos tecidos, né? Então, a gente tem que pensar que, assim, os danos são provocados pelo vírus. A perda da função pulmonar que muitos pacientes têm quando tem COVID-19 é por causa do vírus? Não, não. O que está acontecendo ali é uma inflamação que gera uma injúria tecidual, um dano tecidual, por causa desses mediadores inflamatórios que são liberados ali no local. Então, esse processo inflamatório que acontece ali no pulmão, por exemplo, faz com que muitos pacientes percam, né, ali o tecido pulmonar, gere lesões no pulmão, e isso pode estender, então, para uma COVID longa, em esses pacientes perdendo a função pulmonar, tendo dificuldade respiratória, fadiga, relacionado também a isso, né?
É, exatamente. Uma última coisa para a gente abordar, Letícia, porque eu estou vendo que rolaram várias perguntas desse tipo, a Simone estava com uma dúvida aqui. Uma primeira dúvida que surgiu foi a respeito de uso de antibióticos, né? O uso de azitromicina, esse tipo de coisa. Então, primeira coisa, gente, importante saber, antibiótico é para bactérias. Patógenos que não são vírus, tá? Sim. Não toma um antibiótico com vírus, ele não adianta absolutamente nada. A razão pela qual, se a pessoa tem COVID, algumas vezes o médico dá uma receita de azitromicina, por exemplo, é para se a pessoa tiver algum risco maior de desenvolver uma infecção secundária causada por bactéria, secundária à primeira infecção, que é de natureza viral. Então, o uso de antibióticos, nesse caso, é para isso, não é para a COVID, não tem nada a ver com a COVID especificamente. Mas, a Simone também está levantando aqui que quem aplica a vacina pergunta no registro se as pessoas estão tomando antibiótico. Isso é normal, isso é normal, porque inclusive para a pessoa que está dando a vacina saber, se você está tomando antibiótico, você está com infecção, né? Você está com infecção bacteriana. Então, a pessoa que vai aplicar a vacina em você precisa saber se tem algum outro quadro subjacente que ela precisa, naquele momento de aplicar a vacina, ter ciência.
Sim, assim, se a gente pensar, por exemplo, na própria COVID, você não pode tomar a vacina estando com uma COVID ativa, né? Você não pode tomar a vacina se você tiver com o vírus, né? Então, se você tiver com uma infecção em atividade, tem toda uma questão que tem que ser avaliada para tomar uma vacina. A OMS, eles têm até recomendado que quem tem PCR positivo ainda para COVID-19, não tome a vacina agora, né? Mas adie a tomada de vacina, né? Se a gente pensar nisso, é lógico, é difícil fazer um PCR para diagnosticar. Agora, fazer PCR para acompanhar quando o vírus está ou não está mais no organismo é quase impossível, né? Ainda mais aqui no Brasil. Então, a gente não tem como muito saber disso, mas no caso de você tomar antibiótico para COVID, não existe isso, tá? É assim, como a Mônica falou, para infecção bacteriana secundária à doença viral. É muito comum doenças virais gerarem infecções bacterianas secundárias, né? É muito comum isso acontecer.
Muito, muito comum. Mas, Letícia, eu vou te agradecer muito de ter vindo. A gente vai fazer mais, porque imunologia é fascinante. Nós dois somos duas apaixonadas pela área. E a gente vai voltar, porque, né, é uma área onde as notícias e as novidades e as descobertas, enfim, na COVID vão continuar a aparecer o tempo inteiro, né? Porque esse é exatamente a fronteira da pesquisa na COVID, é essa.
Sim, sim. Assim, foi muito bom falar com você aqui. Eu gosto de imuno. Para mim, falar de imuno, assim, é muito bom, é natural. Eu gosto muito, assim, e vai lembrando. Às vezes você lembra uma coisa e já encaixa em outra. São muitas informações, né, que a gente tem da imunologia. E a imuno é essencial para compreender a doença, né? Porque a gente vê que a complicação da doença é dada por causa de um evento imune, né? Não é o vírus que provoca aquilo. Então, é essencial a gente entender de imunologia. Nesse momento, eu sei, assim, eu entendo que imunologia às vezes acaba sendo muito complexo para muitas pessoas, mas nesse momento, estudar um pouco de imuno sempre é bom, até porque sempre tem alguém falando alguma besteira de vacinas, né? De, por exemplo, como a gente falou, ah, tô com a minha IgG positiva, então tá forte, tem alto título de IgG, vou sair aí no carnaval. Não, não pode, né? Então, assim, é muito bom falar de imuno. É, espero voltar mais vezes, porque eu gosto muito de te assistir, gosto muito de conversar com você também, e é muito bom falar desse tema. Falo de outros temas. Eu gosto de falar de tudo. Aqui em casa, eu tenho em casa um marido teólogo que gosta muito de sociologia e política. A gente fala de tudo aqui em casa. Aí, uma casa de dois faladores, né? Então, às vezes é o tempo inteiro assuntos diversos, né? Então.
Aqui é igual.
É, e aí falar de imuno, mas falar de imuno é gostoso falar com quem entende de imuno. E você, olha, tá arrasando na imuno, parabéns. E o canal tá muito bom mesmo e muito legal participar aqui. Quando voltar de novo, a gente escolhe um outro assunto aí. Só não consigo falar muito de economia, Mônica.
Economia é muito chata.
Mas se for para falar mal do Guedes, me chama.
Pode deixar.
Obrigada, viu?
Obrigada, Letícia. Gente, boa tarde para vocês. Fiquem bem nos seus blocos de casa, tá? Todo mundo pulando carnaval dentro de casa. Eduardo, a gente não falou de Araraquara, mas Araraquara realmente está numa situação complicada. Pergunta aí, na sua cidade. Se cuida, tá? Porque, enfim, a gente ainda vai sofrer um pouco com isso. Então, boa noite para vocês todos. Boa continuação de carnaval em casa.
Em casa.
E lembra sempre concentrando sem sair de casa.